Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Bom dia. Programa de aquisição de alimentos no Tocantins terá recursos de 14 milhões de reais. E a chegada do Ano Novo em Manaus terá 10 minutos de queima de fogos. No Tocantins, o programa de aquisição de alimentos na modalidade compra direta vai receber recursos de cerca de 14 milhões de reais para 2017. Detalhes com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
O ano dos agricultores familiares beneficiados com o programa de aquisição de alimentos na modalidade compra direta local da agricultura familiar com doação simultânea vai iniciar já com as compras da produção. A previsão do Rural Teams é para o mês de fevereiro. Em 2017, o PAA vai aplicar recursos na casa de 14 milhões de reais e atender todos os 139 municípios, conforme adiantou o coordenador do programa no Tocantins, Adenieux Rosa Santana.
Esse valor será distribuído para todos os municípios, 100% dos municípios terá participação do Rural Teams aqui nesse convênio. A gente contará muito com o apoio do município na pesagem, na distribuição, no acompanhamento desse programa.
É ainda meta do governo do estado a aplicação de 40% dos recursos na compra de produtos fornecidos por mulheres. O coordenador explicou que o PAA é uma oportunidade de valorizar a produção local e gerar renda para as famílias de pequenos produtores.
De Palmas, Isabel Cristina.
Retrospectiva 2016. Renata Martins traz os fatos que marcaram os meses de outubro, novembro e dezembro.
Retrospectiva 2016.
Em outubro, os brasileiros foram às urnas para eleger prefeitos e vereadores. Os eleitores de 3 das 9 capitais da Amazônia Legal decidiram já no primeiro turno. A opção foi reeleger os atuais prefeitos. Em Palmas, no Tocantins, Carlos Amasta, do PSB. Tereza Zurita, do PMDB, em Boa Vista, Roraima. Na capital do Acre, Rio Branco, Marcos Alexandre, do PT. Eleitores de outras 6 capitais da Amazônia voltaram às urnas em 30 de outubro. O resultado foi conhecido no mesmo dia.
Cuiabá, Mato Grosso, Emanuel Pinheiro, PMDB. São Luís, no Maranhão, Edivaldo Holanda Júnior, do PDT. Macapá, Amapá, Clécio Vieira, da Rede. Belém, Zenaldo Coutinho, do PSDB. Manaus, Arthur Virgílio Neto, do PSDB. Também em Porto Velho, a última capital, o Dr. Hildon, do PSDB.
Uma série de reportagens especiais exibidas em outubro denunciou a situação dos povos indígenas em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Para ter acesso a documentos e benefícios sociais, índios Rúpida e o Rupidé acampam na beira do Rio Negro. Entre as situações degradantes vividas por eles está o endividamento junto a comerciantes da cidade.
De acordo com Almerinda Ramos, indígena tariano, por não entenderem bem o valor do dinheiro e não falarem português, é prática comum dos indígenas deixarem cartões Bolsa Família e até cartões de banco com os comerciantes locais.
O único santuário de elefantes da América Latina, localizado na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, recebeu seus primeiros habitantes em outubro.
Maeguida, como são chamadas, chegaram nesta semana no Santuário de Elefantes Brasil, após serem resgatadas de um circo em 2010. Os animais estavam acorrentados em um sítio em Paraguaçu, Minas Gerais.
Uma ação iniciada em outubro teve em novembro sua maior visibilidade. Estudantes ocuparam escolas e universidades em protesto contra a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos do governo federal, inclusive da educação, pelos próximos 20 anos. A mobilização dos estudantes motivou o Ministério da Educação a adiar a prova do Enem nos locais ocupados. Marcado para o primeiro fim de semana de novembro, o exame foi remarcado para cerca de 3% dos inscritos. Na Amazônia Legal, pouco mais de 20 locais de provas tiveram mudança na data da realização do Enem. Novembro também foi marcado por tragédias. No primeiro dia do mês, o desabamento de uma gruta em Santa Maria do Tocantins matou 10 pessoas. Fiéis participavam da celebração do Dia de Todos os Santos, quando parte do local conhecido como Casa de Pedra ruiu. Na madrugada do dia 29, o avião que levava a delegação do time da Chapecoense caiu em Medellín, na Colômbia. O acidente aéreo deixou 71 mortos. Alguns eram filhos da Amazônia, como o atacante maranhense Ananias e o meia paraense Lucas Gomes. Nascido no Pará, Márcio Cury, médico da equipe de Santa Catarina, também estava entre as vítimas. 6 pessoas sobreviveram. Times e torcidas deixaram a rivalidade de lado. A comoção uniu a todos em uma corrente de solidariedade. Força, Chape!
Hoje, todos os clubes do Brasil são um só. Foi assim que o Sampaio Correia se manifestou nas redes sociais. A bandeira do Paysandu na sede social do clube foi hasteada a meio mastro. O clube paraense decretou luto oficial de 3 dias.
Estádios do mundo inteiro homenagearam as vítimas com silêncio. Dia 4 de dezembro, morria o poeta maranhense Ferreira Goulart.
Goulart era poeta, teatrólogo, escritor e cronista. Em 2002, foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. Além de questões sociais e políticas, tratou de assuntos delicados, como a morte.
A crise política e econômica na Venezuela trouxe impactos para o Brasil, entre eles o aumento de imigrantes vindos do país vizinho.
O grande fluxo de estrangeiros em Roraima levou o governo do estado a decretar emergência na saúde pública em Pacaraima e Boa Vista. Um exemplo do impacto dos estrangeiros na saúde do estado é o número de internações que supera o atendimento a brasileiros.
Faltando 5 dias para o final do ano, uma forte chuva em Manaus provocou a morte de 4 pessoas de uma mesma família. Segundo a Defesa Civil, existem mais de 700 áreas de risco na capital amazonense. O aumento do número de chuvas superou as expectativas.
O acumulado de chuvas para o mês já ultrapassa os 480 milímetros, enquanto o normal esperado era entre 190 e 200 milímetros.
Mas para terminar 2016, cheios de esperança, vem do Amazonas nossa última lembrança do ano. A experiência da Unidade Básica de Saúde Fluvial do município de Borba e o Instituto da Mulher Dona Lindu, em Manaus, foram premiados pelo Ministério da Saúde por promover o atendimento humanizado no SUS, o Sistema Único de Saúde. A enfermeira e gerente da Unidade Fluvial de Borba, Valdelanda Alves, lembra a possibilidade de vivenciar dentro de um barco uma experiência totalmente diferente.
Você está fazendo aquilo diferente, para pessoas diferentes, num ambiente diferente, então isso é muito importante para a gente aqui do Amazonas.
Os projetos viraram documentários para que as iniciativas possam ser multiplicadas em outras localidades. Com sonoplastia de Gabriel Pinheiro, de Brasília, Renata Martins.
Cotação do Ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 119,93. Agora em Brasília, R$ 7,53.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
A Prefeitura de Belém, no Pará, cancelou o Réveillon no Portal da Amazônia este ano para cortar gastos. No comunicado, a Prefeitura de Belém informou que, devido à crise econômica que assola o país, vai evitar usar dinheiro público para realizar o tradicional Réveillon no Portal da Amazônia e distritos de Belém. A Prefeitura de Macapá também cancelou o evento. Já a capital amazonense, Manaus, terá shows gratuitos na Ponta Negra e na Avenida na Itaúba, no Réveillon. Vão ser 10 minutos com a tradicional queima de fogos. Repórter Bianca Paiva.
Moradores de Manaus e turistas poderão aproveitar o Réveillon gratuitamente em 2 pontos da cidade, na Praia da Ponta Negra e na Avenida Itaúba, na Zona Leste. A novidade este ano é que os dois locais vão receber as mesmas atrações principais, como explica Bernardo Monteiro de Paula, diretor-presidente da Manaus Cult, Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos.
A grande novidade está que as principais atrações estarão se apresentando tanto na Ponta Negra quanto na Avenida Itaúba, que já tradicionalmente celebra o Réveillon da nossa cidade. Nós teremos então Israel Novaes, Rabo de Vaca e o Show das Estrelas de Manaus performando nesses dois espaços. Então eu quero reforçar o convite para vocês prestigiarem o Réveillon da cidade de Manaus, que teremos grandes atrações e será um Réveillon muito seguro e um momento muito bacana para que a população possa prestigiar os artistas de Manaus.
Outro local de festa tradicional em Manaus na noite da virada é a Praça do Amarelinho, no bairro Educando, Zona Sul, a partir de 8 da noite. Segundo Bernardo, a Manaus Cult também vai apoiar a comemoração em outros pontos da cidade.
A Prefeitura de Manaus irá apoiar o Réveillon da Colônia Antônio Aleixo, o Réveillon de Iemanjá, que acontece simultaneamente com o Réveillon da Ponta Negra, nos dias 30, 31 e 1º. Irá apoiar também o Réveillon do Viver Melhor, de forma que a Prefeitura de Manaus estará presente em todas as zonas da cidade.
Na Ponta Negra, as apresentações vão começar às 7 da noite. Na Avenida Itaúba, será a partir de 8 e 10 da noite. Nos dois espaços, haverá show pirotécnico de 10 minutos, iniciando à meia-noite. De Manaus, Bianca Paiva.
E além das festas de Réveillon, a virada do ano também é momento de traçar novos planos e metas. Graziele Bezerra.
Viajar, encontrar um novo amor, dar uma guinada na vida profissional, comprar um carro, emagrecer. Seja qual for o seu projeto para o próximo ano, o que não pode faltar é organização. E é justamente nesta época do ano que muitas pessoas revisam as proposições que não deram certo e fazem novos projetos. A agente de viagem Sandra Gardênia Folha adotou esse costume há muitos anos.
Eu penso assim, que é uma folha em branco, que o ano começou uma folha em branco e a gente tem que cumprir aquelas metas. Nem sempre eu cumpro, mas eu coloco no papel.
A moradora de Brasília, Silvia Queiroz, também faz a listinha e reúne toda a família para traçar as metas.
Porque eu acredito que isso daí é algo que eu já faço em família e eu acredito que isso é importante até para que a gente possa rever aquilo que nós não fizemos.
Para a psicóloga Patrícia Alves, planejar ajuda a organizar as ideias e a atingir o resultado esperado.
Quando a gente consegue organizar as ideias, pensar em tudo que a gente quer fazer, em tudo que a gente almeja, a gente consegue equilibrar melhor as coisas e produzir um melhor resultado. E sempre assim, fim de ano, é uma situação em que as pessoas se propõem a fazer essa revisão de vida, né? E, consequentemente, botar as coisas, pesar as coisas, ver o que foi realizado, o que não foi realizado. E quando você começa a pensar nessas coisas, você pode, de novo, pensar em como fazer essas coisas acontecerem.
Mas a terapeuta comportamental também alerta para os riscos de planejar demais.
Se você planejar demais, quiser que coisas demais aconteçam, você não dá conta. Então, planejar implica também perceber que as metas têm que ser curtas, que as metas têm que ser plausíveis, que as metas precisam estar dentro desse contexto em que você possa alcançá-las.
Então, não importa o que você deseja alcançar em 2017, o importante mesmo é dar o primeiro passo para o planejamento. Avalie, anote e cumpra. De Brasília, Graziele Bezerra.
Previsão do tempo.
O penúltimo dia do ano tem previsão de pancadas de chuva isoladas no Mato Grosso, nebulosidade variável com pancadas de chuva isoladas, principalmente a partir da tarde no Maranhão, em Roraima, possibilidade de pancadas de chuva, e nas demais áreas da região norte. Em Roraima, possibilidade de pancadas de chuva, e nas demais áreas da região norte, pancadas de chuva isoladas, podendo ser localmente fortes. A máxima chega a 36 graus no Tocantins e a mínima 20 graus no leste do Pará. As informações são do CPTEC, Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos.
E termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição. Bom dia para você. Feliz 2017. Até segunda-feira.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, primeira edição.